todos. Em nome de Deus, declaramos aberta a presente sessão ordinária deste dia 21 de junho de 2021. Como já é sabido de todos, a nossa colega Daniela Bonatti, no dia de hoje, se tornou mamãe, a qual aproveitamos para felicitar, e permanecerá em licença maternidade pelo período de 120 dias. Desta forma, convocamos pela ordem o primeiro suplente, Fábio José Sacon, que a substituirá neste período. Como o colega Fábio já assumiu em outra oportunidade, não há necessidade de juramento e posse, já está empossado nesta casa. Então, convido a secretária para fazer a chamada dos colegas vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente. Então, desejamos ao colega Fábio as boas-vindas, um bom trabalho nesses 4 meses. E já solicitamos que proceda com a leitura do trecho do Evangelho diário.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o teu cisco, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 14 de junho está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 7 de junho está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 7 de junho está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata do dia 7 de junho, aprovada. Temos na pauta de hoje, então, colegas vereadores, um requerimento, uma emenda da CUP ao projeto de lei complementar 003 de 2021, que será discutido e votado em primeiro turno com a respectiva emenda, e será lido o PPA, o Plano Plurianual. Então, eu peço à primeira secretária que leia o requerimento do colega vereador Leu, de protocolo número 057-2021.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. Seja analisado com a engenharia do município e departamento de urbanismo a possibilidade de transformar em oblíquo o estacionamento existente na rua Vasconcelos, entre a esquina da agência do Barrisul até a esquina com a rua Duque de Caxias, passando pela Casa Lotérica, Comercial Miosso e imóvel da senhora Glória Nardino. Justificativas em plenário, Campinas do Sul, 17 de junho de 2021, Leonir Scanigata, vereador PDT.
Como não há obrigatoriedade de apreciação do requerimento pela CUP. Colocamos ele, então, em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Com a palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo Santin.
Senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, esse requerimento que o Leo está fazendo é de suma importância, porque nossa cidade cresceu bastante, né? E aí você vê a necessidade de estacionamento no centro da cidade. Também, fazendo isso, a gente poderia pensar também na Caixa Federal, né? Para que pudesse ser feito ali também o estacionamento oblíquo. Seria isso.
A palavra continua com os colegas vereadores.
Com a palavra.
Palavra, vereador Leonir.
Senhora presidente, caros colegas, aos que nos acompanham pela live, eu enviei esse requerimento porque o pessoal aí daquela rua, principalmente aí tem bastante comércio, né? tem bancos, tem lotérica, tem lojas, tem farmácias. E aí, principalmente quando chove, é uma dificuldade, né? Então, por isso que eu estou pedindo esse requerimento, fazendo esse requerimento, pedindo que seja feito oblíquo ali, que daí vai, pelo menos, agilizar um pouco quando o pessoal vai estacionar. Porque não tem como. O pessoal que vem trabalhar aí nessas lojas, eles estacionam, todo mundo estaciona aí. E o pessoal, muitas vezes, vai na lotérica, que é um negócio ligeiro, né, que tem que ser rápido, ou outro, ou na farmácia, qualquer lugar desses aí no banco, não tem onde estacionar. Né? E até agora que ainda não seja feita aquele estacionamento nas centrais lá da avenida, nos canteiros centrais, isso está dificultando muito. Né? Então, eu pediria aos nobres colegas, né, que aprovassem esse requerimento, e que nem o vereador Rodrigo também falou, em outros lugares também, né, que o pessoal veja isso aí, ele veja isso aí também, aí na Caixa, como ele falou, mas principalmente aí, ali nesse trajeto aí, eu pediria aos vereadores que apoiassem isso aí. Muito obrigado.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, os funcionários da Câmara, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, gostaria de me solidariedade ao requerimento do colega Leu e também dizer que nós devemos, a gente conversando com o pessoal do comércio, ver uma necessidade talvez de nós pintarmos a rua de outra cor, estipulando minutos para as pessoas deixarem o carro estacionado. Pois estive em vários comércios do nosso município e as pessoas reclamam que o comerciante da frente estaciona na frente da loja do seu vizinho, o carro. Deixa o dia inteiro. Isso prejudica. Então, assim, o que acontece? Geralmente, esses estacionamentos que ficam na frente das lojas têm que ficar para o povo que vai comprar, para ele chegar e sair, para ter viabilidade das pessoas chegarem no comércio. Porque, então, talvez, aproveitando a oportunidade, vamos conversar com o prefeito para que seja, junto com o CDL, criado algo um pouco assim, que auxilie melhor também, estipulando o tempo para as pessoas deixarem os carros estacionados na frente. Eu acho que ajuda o pessoal do comércio também.
Só uma parte?
Sim.
Isso aí é uma realidade, eu vi que muito pessoal já me falaram isso aí. Eu até nunca comentei, porque a gente sabe que teria que ter uma fiscalização, né? Fica difícil, mas acho que a gente tem que conscientizar o próprio comerciante mesmo, para não fazer isso. Que deixa no lugar, mas ele tirado, ou vá trabalhar sem o caro, alguma coisa parecida com isso. Bem, obrigado pela parte.
Sem dúvida. Que eu agradeço. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento está em votação. E os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado, então, de protocolo 057, aprovado. E temos hoje, então, para a primeira deliberação, o projeto de lei complementar 003 de 2021, para o qual a CUP propôs uma emenda aditiva acumulada com modificativa. E aí, então, solicitamos ao segundo secretário que leia a emenda de protocolo número 056-2021.
Altera a Lei Complementar Municipal número 001/2005 e dá outras providências. Excelentíssima senhora presidente e nobres vereadores, a Comissão Única de Pareceres, através do seu relator, com amparo no regimento interno desta casa e lei orgânica do município, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar a emenda aditiva CC modificativa, nos termos a seguir, para que após lida em plenário seja discutida e votada juntamente com o projeto principal. Artigo 1º. O artigo 104 da Lei Municipal Complementar terá a seguinte redação. Artigo 104. O servidor perceberá a remuneração integral e o acréscimo de 1/3 de férias a que tem direito, antes do início do seu gozo, podendo optar que aquela que se dê ao seu final, na mesma data base do pagamento do salário dos servidores. Parágrafo 1º. Autorização para o gozo de férias de que trata o artigo 102 desta lei deverá conter a opção prevista no caput deste artigo, com o ciente do servidor, e deverá ser protocolada junto ao setor de pessoal até 8 dias úteis antes do início do seu gozo. Parágrafo 2º. Os adicionais, exceto por tempo de serviço, que será computado sempre integralmente, as gratificações e o valor da função gratificada, não percebidos durante todo o período aquisitivo, serão computadas proporcionalmente na razão de 1/12, contados da data de sua concessão, observados os valores atuais. Campina do Sul, 16 de junho de 2021. Leonidas Scanagata, relator da CUP.
A emenda proposta pelo relator da CUP está em primeira discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo Santin.
Novamente, então, senhora presidente, colegas vereadores. Bom, essa emenda, para o pessoal entender bem ela, o que acontece? Muitos funcionários, quando recebiam o salário, as férias, elas recebiam os 33%, que seria 1/3 do, né, o proporcional, e mais o salário antecipadamente, né? Com essa emenda, o que vai modificar? É que a pessoa vai poder escolher se ela quer receber antecipadamente tudo ou receber o salário nos 30 dias depois que que voltar das férias. Vai receber, sim, quando entrar em férias, os 1/3 do salário, que é 1/3 das férias, no caso. E, lá na frente, vai receber o salário. Senão, ela vai receber, ela recebia tudo quando saía de férias, os salários e o salário e o 1/3 junto, e só ia voltar a trabalhar, ia receber o salário depois, quando trabalhasse mais os 30 dias, né? Então, agora, com essa emenda, ela vem para ajudar as pessoas a escolher se querem antes ou querem receber o salário depois. vai ser uma escolha de cada um, mas vai ter que ter um, junto com o secretário, antecipadamente, né? Acredito que antes de entrar de férias, assinar um termo que vai querer receber, até para ser melhor para quem organiza toda a papelada, né? Para que ocorra da maneira melhor para o funcionário, tanto para quem presta o serviço. Seria isso.
A emenda proposta está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda proposta está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei complementar 003/2021, que já foi lido na sessão passada, no dia 7 de junho, está em primeira discussão com a emenda aprovada e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 003/2021, com a emenda aprovada, está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de lei complementar com a emenda aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 123/2021.
Ofício PM número 123/2021, Campinas do Sul, 28 de maio de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 027/2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da outras providências. Dessa forma, pugnamos a esta Casa Legislativa pela aprovação do referido projeto de lei. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos, Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2021. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, nós recebemos o PPA no prazo legal, porém, não apresentamos em sessão aos nobres colegas, porque foram necessárias algumas adequações por consequência dos recursos para a construção da nova sede do Legislativo. Então, eu peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 027/2021, que trata do plano plurianual.
Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber, a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento com o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada, na forma dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta lei. Artigo 1º. 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por: 1º. Programa, o instrumento de organização da atuação governamental que articula em conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2º, programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3º, programa de gestão e manutenção de serviços, é individualizado por órgão e entidade da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas. incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. Quarto, encargos especiais do município. Programa de cunho orçamentário, que engloba ações da natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, sendo apenas considerado para os fins de estabelecimento do cenário financeiro, que orientará a fixação das metas dos demais programas. Quarto, ação, o conjunto de operações cujas contribuem para os objetivos do programa. Quinto, produto ou bem ou serviço que resulta da ação destinado ao público-alvo. Sexto, meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade da medida adotada. Artigo 3º. A programação constante no PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria, dos órgãos da administração direta e indireta do município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros municípios, das transparências legais e obrigatórias e, subsequentemente, recursos de parcerias com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa da lei orçamentária anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela lei de diretrizes orçamentárias e às receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época. Artigo 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programa constante desta lei será proposta pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do programa ou projeto de lei específica. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alterações de ações, produtos e metas no plano plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se respectivo programa as modificações consequentes. Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores ou na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Administração e Finanças, a quem compete. Primeiro, definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. Segundo, definir a agenda da elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, da revisão do PPA. Terceiro, auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos projetos de elaboração, de acompanhamento e da revisão do PPA. Quarto, elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 8º. Acompanhe o plano plurianual as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Primeiro, tabela 1. Memória de cálculo das estimativas de receitas para o período 2022 a 2025. Segundo, tabela 2. Estimativas da receita corrente líquida. Terceiro, tabela 3. Estimativa de limites de gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025. Quarto, tabela 4. estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Quinto, tabela 5, estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à educação. Sexto, tabela 6, estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à saúde. Tabela 7, estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Oito, tabela 8, estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos do RPPS. Tabela 9, avaliação global, consolidação de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas do PPA. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Então, colegas, o projeto está acompanhado dos anexos, né, que servirão para a melhor compreensão dos nobres colegas vereadores. E conforme estabelece a lei orgânica do município, no seu artigo 122, nós teremos até o dia 15 de julho para deliberarmos sobre esta matéria. E conforme determina o regimento interno, o PPA será baixado para a CUP para análise e recebimento de emenda dos colegas vereadores. Então, como o PPA deve ser votado em dois turnos, e temos ainda até o dia 15 de julho, além dessa sessão de hoje, somente três sessões ordinárias, que serão no dia 28 de junho, no dia 5 de julho e no dia 12 de julho. Então, eu quero consultar a CUP sobre a possibilidade de abreviação do prazo para manifestação, para que possamos, então, com ou sem emendas propostas pelos nobres vereadores, deliberarmos sobre este projeto em primeiro turno no dia 5 de julho e em segundo turno no dia 12 de julho. Caso contrário, teremos que realizar duas sessões extraordinárias dentro da primeira quinzena de julho. Então, com a palavra, a CUP, para ver se temos esta possibilidade.
Eu acredito que sim, né, senhora presidente? Não sei os demais colegas.
Componentes da CUP, podemos abreviar o prazo para fazer esta deliberação?
Fizemos com abreviação?
Podemos. E dessa decisão da CUP, eu consulto os líderes partidários.
Concordo.
Concordo.
De acordo.
Concordo.
Então, nós, né, faremos abreviaremos este prazo para que a gente possa, então, ter tempo hábil. Então, a gente, se isso está definido, nós solicitamos, né, aos nobres colegas vereadores que tiverem intenção de apresentar uma emenda ao PPA, que possam fazê-lo, né, até o dia 30 deste mês de junho, para ser possível apreciação antecipada, como ficou definido. E para aqueles que nos acompanham através da live, que lida o projeto e fala sobre a sigla, né, PPA, então a gente quer... As pessoas, às vezes, não estão muito familiarizadas com o que é isso, então nós estamos falando do plano plurianual, que é um instrumento, né, para o planejamento estratégico do município, e é a oportunidade, assim, para a organização dos recursos do governo para uma visão de futuro, mas a médio prazo, né? Que isso está previsto na Constituição Federal, e deve ser, então, elaborado, né, como diz o nome plurianual, elaborado há 4 anos, por todas as entidades, né, da federação. Então, tanto o governo federal, os estados e os municípios. Então, esse PPA não quer dizer só executivo, né? Está lá também previsto, né, as diretrizes, as metas e os recursos também para o Legislativo Municipal. E, então, logo adiante, né, a gente já sabe, nós vereadores, que logo adiante teremos aí também a LDO, né, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que esta é anual, e que ela enuncia, né, as nossas políticas públicas e as prioridades sempre para o exercício seguinte. Então, este PPA que hoje falamos aqui, lemos e baixamos, ele é feito sempre no primeiro ano de governo e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Então, o governo que está hoje já tem o PPA feito lá atrás e nós estamos fazendo, então, já aquele para o futuro. Então, só para que aqueles que nos acompanham, né, porque falamos, às vezes, em algumas siglas, para facilitar, então, esta compreensão. E, dito isto, estas são as matérias que nós tínhamos para hoje. Então, nós passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio. Então, a gente convida, né, a primeira secretária que confira o nome dos vereadores inscritos para que nós possamos proceder com o sorteio. Nós temos no dia de hoje 4 vereadores inscritos, né? Temos o vereador Rodrigo Santin, o vereador Leonir, a vereadora Magali e o vereador Paulo inscrito, então, no dia de hoje.
Primeira, Magali. Segundo, Leonir. Terceiro, Paulo Macari. E o quarto, Rodrigo Santin.
Então, a palavra com a vereadora Magali.
Licença. Senhora presidente, colegas vereadores, a população que nos ouve através da rádio, minha saudação a todos. Primeiramente, bem-vindo, colega Fábio. Que eu, a partir de hoje, estará ocupando o lugar da colega Daniela, que teve a graça de ser mamãe da Sofia. Parabéns, Daniela e família, pela vinda desse bebê. E a você, Fábio, sucesso e um bom trabalho na casa. Então, algumas sessões atrás, eu fiz um pedido verbalmente ao secretário de Morvan Potric, solicitando a limpeza do rio da nossa cidade. E, num primeiro momento, eles iniciaram, e após chegarem a uma ponte, foi parado o serviço. Então, eu entrei em contato hoje, e, segundo o funcionário Carlos Alberto Nardino Mano, eles irão retomar a limpeza, pois agora conseguiram as máquinas necessárias que servem para fazer o serviço, já que esse serviço havia sido parado pelo motivo das máquinas que tem não conseguirem entrar embaixo das pontes. Sabemos, sim, precisa de máquinas adequadas, máquinas menores que passam por baixo dessas pontes e que tenham um tamanho menor para fazer as manobras que precisam ser feitas. Então, assim que a chuva parar, eles estariam retomando o serviço. Obrigado pelo retorno, mano, e ficamos aguardando essa limpeza tão necessária. Quero pedir à população cuidados. Estamos ainda com um número muito alto de Covid em nosso município, mas precisamos que seja realmente feito todos os cuidados, principalmente o distanciamento. Eu sei que todos já estamos esgotados de ficar em casa, isolados, de não ter mais a mesma vida social, mas, infelizmente, a situação que estamos vivendo precisa ser adaptada. Cada dia, mais pessoas e mais jovens são internados em estados graves da doença, E mesmo assim, ainda acontecem festinhas cheias de gente jovem, sem o mínimo de cuidados. Claro, para muitos o vírus não vai fazer nada. Mas quando chegarem em casa e transmitirem para seus familiares, será que vão ter a mesma sorte de ser de forma leve a doença? Então, por favor, eu peço empatia e consciência. Todos queremos voltar o mais rápido possível à vida normal. Atingimos a marca de 500.000 de mortos pela Covid. Quantas vidas, quantas histórias, quantas famílias destruídas. Vamos ser solidários e vamos fazer a nossa parte. A notícia boa é que o Rio Grande do Sul registrou, segundo o jornal O Sul, uma redução de 20% dos óbitos por coronavírus nas últimas duas semanas. Seria a vacina a responsável por essa queda? Não sei. Tomara que seja ela, pois a vacina está chegando rapidamente e logo teremos a população toda imunizada. E falando em vacina, vou fazer uma chamada aqui. Para quem recebeu a primeira dose da vacina contra o Covid nos dias 30 de março e 5 de abril, já pode receber a segunda dose do imunizante. Basta ir ao Centro de Eventos amanhã, terça-feira, dia 22, entre as 8 e 10 da manhã, e levar a carteirinha que consta que recebeu a primeira dose. Então, pedimos que a população confira o dia que recebeu a primeira dose, para ver se amanhã será a sua vez de receber a segunda dose. Então, lembrando quem recebeu a primeira dose no dia 30 de março e 5 de abril. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Uma boa noite a todos.
Antes de chamarmos o segundo sorteado, nós queremos aproveitar esse momento, através da live, e cumprimentar o vereador Ali Dalzotto, que está aqui no nosso espaço, nos honrando com a sua presença e acompanhando o nosso trabalho no dia de hoje. Seja sempre muito bem-vindo a esta Casa Legislativa e também ao seu município de origem, vereador Alessandro. Passamos, então, a palavra para o vereador Leonir.
Com a palavra, senhor.
Senhora presidente, nobres colegas, o vereador Allen, que aqui nos honra a sua presença, população em geral, minha saudação. Hoje quero falar sobre a importância da relação que temos entre colegas vereadores, bem como com a relação respeitosa que o chefe do Poder Executivo vem tendo com todos nós, vereadores. Tanto vereadores da situação como da oposição. E isso reciprocamente. Nós, na condição de homens públicos, consultamos a população sobre como deve ser nossa atuação. Percebe-se claramente que as rivalidades políticas, em nome de interesses que não são mais a coletividade, ou são meramente egocêntricas, não mais satisfazem a vontade da população. Devemos ter nossas posições claras, respeitando nossos partidos políticos, respeitando aqueles que confiaram no nosso voto. Porém, temos que ter o bom senso e a clara percepção que as coisas acontecem com muito mais facilidade se forem construídas de forma coletiva. Não quero aqui dizer que não devemos fazer oposição ou deixar de fiscalizar os atos do Executivo, em absoluto. O que quero dizer é que, mesmo sendo vereador de oposição, devo agir de forma a contribuir com o governo municipal, para o melhor atendimento do interesse social. E é isso que estamos buscando fazer. E também é isso que o senhor prefeito está fazendo. Estou muito feliz, porque ao contrário do que se fazia antigamente, há diálogo entre os poderes, sempre tentando construir o melhor. Inclusive, é notório, o público, quando nós, vereadores, sugerimos algumas medidas ao poder executivo, ele tem nos dado atenção e tem buscado, dentro da possibilidade, atender nossos pedidos e sugestão. E esta casa, da mesma forma, tem agido nessa linha de pensamento, numa clara demonstração de maturidade política, onde o interesse coletivo é sempre prioridade. E nessa linha de pensamento, é importante também, mais uma vez, falar sobre a grande obra da ponte, sobre o Rio Passo Fundo, que num futuro bem próximo será realidade. E essa, então, importante obra prova que a união em torno dos objetivos é a fórmula para fazer dar certo. Quando quase ninguém acreditava que seria possível a construção dessa ponte, nós, mesmo não sendo ainda vereador, e sim um simples comerciante da cidade, na companhia do saudoso amigo Dimas Grossi e do ex-prefeito Bortolini, demos os primeiros passos nesse sentido, em busca do apoio incondicional do deputado federal Tarcísio Peronde, que infelizmente fez apenas 44 votos no nosso município, onde alguns, por outro lado, com expressiva votação nas eleições que se passaram, nunca moveram nenhuma palha sequer para o nosso desenvolvimento do município. Por isso, também, é muito importante fazer uma reflexão inteligente para escolher em quem vai votar para deputado na próxima eleição. Pois as afinidades simplesmente de siglas ou de time de futebol ou outras questões não fazem benefício para nós. O que traz benefício é a cumplicidade e a honra com os compromissos assumidos. É por isso que acredito que a comunhão de esforços é o caminho. Digo isso, que naquele primeiro passo em diante, muitas pessoas, lideranças, autoridades, o ex-prefeito Neri, se somaram à nossa iniciativa e deram sua contribuição para que hoje pudéssemos ouvir do atual prefeito Paulo que a licitação da obra da ponte está prestes a acontecer, pois as fases todas foram cumpridas. Que bom isso. Queremos aqui, então, deixar registrado que tudo aquilo que vem para o bem-estar de nossa população terá minha extrema atenção e responsabilidade enquanto legítimo representante da sociedade. Tenho minhas convicções, tenho minhas ideologias a seguir, mas meus princípios e valores sempre me farão agir com a razão para ser um elo de ligação na busca de uma melhor qualidade de vida social do nosso município. A união é que faz a força. Essa é a mensagem que eu quero deixar a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Sim, senhor. Primeiramente, gostaria de parabenizar o senhor pela seu pronunciamento bem feito e da maneira que a população acha que quer que a gente trabalhe pelo povo e unindo força para conquistar principalmente essa obra que é a ponte, que tanto o nosso comércio necessita. E já gostaria de deixar também o meu posicionamento, questão da ponte. Nós vamos construir a sede nova da Câmara, vamos gastar R$1 milhão, eu acho que esse é o projeto que nós temos. Se fosse nesse primeiro momento nós recuar e não construir a sede esse ano e ceder esse 1 milhão, porque vai faltar muito dinheiro para nós construir essa ponte. para nós alcançar esse objetivo. Além disso, nós vamos ter que buscar emendas parlamentares, pois nós temos 9 milhões, né? 1 milhão de Campinas, 1 milhão de Ronda Alta. São 11. A expectativa é de 16 milhões. Se nós cedesse 1 milhão da Câmara, que nós temos direito, daqui um pouco nós cada vez vai ficando menos dinheiro para nós ir buscarmos, né? Então, isso acho que a Câmara, nós ficamos tanto tempo sem a Câmara aqui, nós ficar um ano a mais, um ano a menos, não vai mudar muito, eu acho. Então, que para os colegas também fazer uma avaliação nesse sentido. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.
Não, só para complementar, então, eu acho que são duas situações assim, meio complicadas, mas eu acho que a Câmara, acho que nós temos que começar a fazer, porque senão, já anos atrás, ficou por um ano, depois ficou para o outro, e foi indo, e não foi concluído, não foi começado. Em relação aos recursos, eu acho que nós temos, agora o ano que vem é um ano político, né? E nós temos que buscar recursos. Não adianta, nós temos que buscar junto aos nossos deputados, como foi falado, por isso que eu falei, que nós temos que saber em quem votar, escolher, né? Não porque é o fulano de tal lá, um jogador de futebol famoso, nós temos que votar nele. Nós temos que votar em gente que traga benefício para Campinas do Sul. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo.
Com a palavra. Senhora presidente, colegas vereadores, o Ale que nos acompanha aqui e a população que nos acompanha pela rádio e pela live. O que me traz à tribuna nesta noite é o nível de informação. Na última sexta-feira, dia 18, se comemorou o Dia do Orgulho Autista e a FADERGS vai disponibilizar às pessoas que com esse transtorno uma carteira de identificação. Eu conversei com este assunto com a nossa secretária de Assistência Social, a Marinês, e ela nos informou que a secretaria estará à disposição para as famílias que possuem autista, né, para auxiliar nessa confecção dessas carteirinhas, né, já que tudo será feito de forma digital. Esse documento é muito importante para as pessoas, que já vai conter todos os dados da pessoa que possui o transtorno, incluindo o endereço residencial. Outro assunto é referente ao edital lançado pela Secretaria do Estado, de Cultura do Estado, que vai selecionar 110 projetos de oficinas artísticas, culturais e campeiras. Cada projeto vai receber R$22 mil. Digo isso porque nós temos aqui na nossa cidade o CTG Rodeio da Querência, que se enquadra neste edital. O CTG é uma entidade que vem realizando grandes atividades artísticas, culturais ao longo de tantos anos, né? Destacando o nome do nosso município para todo o Estado. O edital vai selecionar projetos que desenvolvam invernadas culturais, oficinas de danças gaúchas, música, poesia, indumentária gaúcha, atividades e jogos campeiros e demais manifestações culturais. Mais informações podem ser obtidas no site Procultura ou com na secretaria também. Também quero dizer que nesse final de semana aí foi conferir como é que estão as estradas aí do nosso interior e quero parabenizar os funcionários da Secretaria de Obras, realmente estão boas. Conversei com o Paulo também e a projeção da administração é dar uma atenção especial às estradas do interior. Um britador já foi alugado e a produção de britos aumentou. Como está sendo realizado uns testes aí nas estradas que ligam a Santa Catarina, o resultado está sendo bastante positivo. Eu acredito que em breve teremos as estradas bem melhores. Mas é claro, vamos continuar fazendo nosso trabalho aí para fiscalizar e buscar o melhor para a nossa população. Por hoje seria isso. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Rodrigo Santin.
Senhora presidente, colegas vereadores, a Rádio Campinas, que transmite com a live, e ao vereador Alessandro Dalzotto, que nos prestigia com sua presença aqui nesta casa. Ouvindo atentamente todos os vereadores que aqui ocuparam essa tribuna, muito foram benéficos em seus comentários, trazendo informações, mostrando, falando à comunidade, né, como vem vindo e como nós, vereadores, como o Leo disse, queremos trabalhar. Eu hoje venho aqui falar de um assunto também que é de interesse da comunidade, né? Que é sobre o lixo nosso aqui que é coletado aqui na cidade, o lixo doméstico, né? O nosso município foi um dos primeiros da região a implantar a coleta seletiva do lixo. Isso há quase 30 anos, né? O nosso município vem selecionando o lixo seco e o lixo úmido, né? O lixo orgânico. E, mais precisamente, no ano de 1994, grande foi o esforço de vereadores, do poder executivo, para que isso acontecesse, há 27 anos atrás. Então, são quase 3 décadas de um trabalho em cima desse processo de separação do lixo no nosso município. Um trabalho pensando no meio ambiente. Lá naquela época, entidades, pessoas, profissionais e servidores públicos se dedicaram a construir uma campanha educativa para ensinar escolares e a comunidade o que era lixo orgânico e o que era lixo seco. E nessa época eu era aluno no Colégio Ginitelli Scolpani e eu me lembro muito bem desse trabalho feito, ensinando a separar bem o lixo. Hoje não precisa mais isso, né? Todos sabem o que é o lixo, qual é que é o lixo seco e qual é que é o lixo úmido. O core que, mesmo sabendo de tudo isso, apenas em torno, prestem bem atenção, colegas vereadores, que isso aqui é uma pura verdade, apenas 40% do lixo do nosso município urbano é separado. Isso fica ruim, né? Ruim para quem recolhe e ruim para quem separa. Ruim para as pessoas que trabalham com esse lixo. Porque dobra o tempo de trabalho, né? Será que falta motivação? O que falta? O que está faltando? A gente sabe que muitas pessoas vieram morar no nosso município. E sabemos que em outros lugares, em outras cidades, não tem a separação de lixo que tem aqui, né? Então, o que está faltando? Será que é uma campanha? Será que temos que trabalhar em cima disso? Será que a secretaria alguma secretaria pode fazer uma campanha nova para que isso aconteça? Mas imaginem só, colegas vereadores, e aqueles que nos ouvem pela live. Não é pouca coisa. É produzido 1.500 toneladas de lixo em Campinas do Sul. São 125 toneladas por mês. Se dividirmos isso pela população urbana aqui da nossa cidade, é produzido em média 1 quilo de lixo para cada habitante que mora aqui na cidade. Tá? O que seria de nossa cidade se não tivesse essa coleta? Né? Porque, tu imagina, você toda hora produzindo, e se não fosse isso separado devidamente. Porém, a grande dificuldade é que apenas 40% das pessoas separam esse lixo, o que dificulta o trabalho, como eu falei a recém. Se fosse separado certinho, diminuiria a penosidade, porque é um trabalho penoso, quem trabalha lá com o lixo, sabe que isso é ruim, e acredito que todos vocês, se a gente tiver empatia e se colocar no lugar dessas pessoas que trabalham lá separando o lixo, e eu tive a oportunidade de conversar com o senhor que trabalha lá em cima no lixão, é uma coisa assim que não é humano. Porque se colocar no lugar dele, aonde chega lá, animais mortos ensacados, lixo todo misturado, lixo orgânico misturado com latinha de cerveja, né? Então, fica um trabalho muito difícil, né? Vamos mudar essa realidade? Eu falo isso porque isso a gente tem que se botar no lugar de cada um, né? Vamos fazer a nossa parte. O lixo decompõe e o lixo seco. Então, eu quero falar que na segunda, quarta e sexta tem o lixo orgânico. E na terça e quinta, o lixo seco. E é um trabalho que vem vindo por vários tempos, feito esse recolhimento. O poder público faz esse trabalho, inclusive dias de chuva, feriado, o pessoal está trabalhando. Então, vamos respeitar pelo menos isso.
Me concede uma partezinha, Rosita?
Sim.
Eu acho que é falta de conscientização mesmo, porque você, acho que todos nós aqui vimos que tinha carro de são, né, pessoal fazendo essa cobertura ali para conscientizar o pessoal. O prefeito também esteve nas duas rádios, se não me engano, falou muito sobre isso aí, até falou que era a última semana que ia carregar lixo seco, digamos, no lugar do úmido ou vice-versa, né? E eu acharia até que teria que falar com o pessoal que recolhe e começar a deixar na frente da casa mesmo. Porque eu acho que você tem, o caminhão está passando na frente, segunda, quarta e sexta, o lixo úmido, e terça e quinta, que todo mundo sabe que é lixo seco, para que misturar? Será que não tem um cantinho na casa, um cantinho em qualquer lugar ali para segurar mais um dia, se for o seco, colocar na terça e na quinta? Eu acho que, sei lá, né, mas isso aí, se começar a deixar na frente da casa um dia, dois dias, eu acho que começa a melhorar as coisas. Obrigado.
Agradeço a parte, colega. É um problema diário que vem acontecendo, né? Então, como eu coloquei aqui, e como eu fiz a visita e conversei com o rapaz lá que trabalha lá em cima, com o senhor, é verídico que isso é 40% só que é selecionado, né? Que é separado, o resto está vindo tudo misturado.
E consegue uma parte para mim também, colega Rodrigo?
Sim.
Esses dias estava vendo uma reportagem muito interessante sobre a coleta seletiva do lixo, onde que era feito em Santiago, na fronteira, onde que a prefeitura aderiu um programa que se chama o Pila Verde, tá? Onde que os moradores fazem a coleta seletiva do seu lixo orgânico, se dirigem a um local determinado pela prefeitura, e ali eles fazem a troca desse lixo orgânico pelo Pila Verde. Daí depois, após eles fazerem essa troca, eles têm esse dinheiro, um dinheiro simbólico, onde que eles podem ir na feira do produtor do município e comprar verduras, ou, enfim, o que a agricultura familiar produz naquele município. É uma ideia, de repente, que poderia ser implantada no nosso município e que poderia trazer bons resultados futuramente, né? De repente, seria uma iniciativa que nós aqui da casa poderíamos implantar no nosso município.
Obrigado pela parte, Fábio. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Também estava trabalhando nessa linha para falar sobre isso. E também, colegas, para encerrar o meu pronunciamento aqui, como a gente trabalha e ouve as pessoas para a gente vir aqui no plenário e falar, a gente atende a necessidade da população também, né? ouvindo muitos relatos de pessoas e lugares em bairros, eu aqui fiz alguns requerimentos, alguns pedidos, algumas indicações. Aí o pessoal me pediu sobre a iluminação pública aqui na rua, no loteamento social 1. Eu acredito que o executivo já sabe disso e vai tentar o mais breve possível realizar essa iluminação pública. Também fiz uma indicação verbal aqui sobre um redutor de velocidade. Também espero que isso aconteça. E uma indicação em especial que já tinha feito quando assumi na outra administração, que eu era suplente, que era uma rampa de carga e descarga. Eu acredito que aí, mais ou menos, eu fiz um cálculo por cima, se gastaria uns R$4.000, sabendo que a prefeitura tem as máquinas para que isso aconteça, só teria que contratar um profissional que faça o muro e as máquinas a prefeitura tem para fazer. É um pedido já vem vindo, eu já fiz aqui, é necessário, é preciso, eu gostaria que isso se tornasse realidade. Senhora Presidente, colegas vereadores, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.
É muito importante, né, a manifestação dos nossos colegas. Falamos isso na segunda passada, né, que cada um que achasse pertinente trazer aqui para que a gente pudesse discutir. Acho que foi muito válida, né? Então, mais uma vez, não temos mais matéria para o dia de hoje. Agradecemos, então, a presença de cada um que está nos acompanhando através da live. Agradecemos colegas vereadores, servidores desta casa. Em especial, então, o vereador Ali, que nos visita neste dia, né? Repetimos, seja sempre muito bem-vindo. Nos traga, inclusive, ideias de uma Câmara maior, que fazes parte lá, né? Nós temos aqui uma Câmara com mais humildade, né? Mas não menos valiosa, porém... Então, é sempre importante a gente fazer essas trocas. E então, em nome de Deus, encerramos esta sessão ordinária.